Bom dia, boa tarde, boa noite,
ouvintes.
Está começando mais um podcast de 20 minutos. O podcast mais rápido da internet. Mais rápido agora, mais uma vez, financiamento de cenário de RPG nacional.
E dessa vez foi rápido e poderoso.
Foi, não há adjetivos para descrever o que foi aquilo, né? Mas hoje não iremos falar de Tormenta. Hoje estou aqui, mais uma vez, com meu amigo Matheus, para falar de RPGs de super-heróis. Onde vivem, como se alimentam, funciona.
Precisa de uma calculadora científica para isso.
Precisa de um bacharel em engenharia. Muito bem, como sempre, mais uma vez levando as regras, podcast de 20 minutos após essa pequena apresentação, nós vamos ter 20 minutos para falar do assunto. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Acabou. Correto, Matheus?
Certíssimo. Justo e quase tão pontual quanto o trem inglês. Eu não sei se o trem inglês é pontual, mas...
E é isso aí. Então, a parte vá, atenção, valendo. Matheus, vamos falar de RPGs de super-heróis.
RPGs de super-heróis, vamos falar só.
Qual foi o primeiro RPG de super-heróis que você já jogou?
O primeiro RPG de super-heróis que eu joguei na minha vida, e eu acho que eu joguei uma vez só, foi o clássico GURPS Supers. Acho que o GURPS deve ser o primeiro RPG de super-heróis de muita gente, porque eu acho que foi um dos primeiros suplementos de RPG de supers que chegou no Brasil traduzido, se não foi o primeiro.
É, eu ia dizer a mesma coisa, eu acho que foi o primeiro. Acho que não houve antes, não. GURPS Supers, que no Brasil... Acho que ele foi um dos primeiros a serem traduzidos. E o interessante no Brasil é que ele tinha dois. Na verdade, ele eram dois suplementos de GURPS, né?
Dois suplementos juntos, exatamente.
Ele era o GURPS Supers, que aí tinha regras, todas as regras para jogar com super-heróis. E ele vinha junto o suplemento Cartas Selvagens.
Wild Cards em inglês, baseado no cenário de um barbudo aí chamado...
Que tá fazendo sucesso.
É, um tal de George R. R. Martin.
Jorginho,
que antes de estar escrevendo briga de fantasia medieval bizarra, tava fazendo super-herói bizarro.
E nesse meio caminho ele ainda achou tempo de escrever A Bela e a Fera.
A Bela e a Fera?
É, ele era roteirista da série A Bela Fera.
Rapaz!
Esse homem, meu amigo, esse homem já fez de tudo na vida.
É.
Entendeu? Mas o cenário, mas voltando, o cenário Cartas Selvagens era um... Vamos colocar assim, é tipo um Watchmen, né? Vamos usar a comparação. É tipo um Watchmen, no sentido de que é uma exploração dos super-heróis num contexto mais realista.
Isso, a tentativa de imaginar a história do mundo afetada pelos super-heróis, né?
É, ele tem esse exercício interessante da imaginação. Então, nesse mundo, a partir dos anos 40, começam a surgir os super-heróis e... É interessante, ele foi baseado no RPG, Cartas Selvagens, foi baseado na antologia de contos, né? Uhum. A gente falou que é do George Martin, mas na verdade não é só dele.
É organizada por ele, né?
É organizada por ele, o que não impediu a editora Leia aqui no Brasil de estampar o nome dele gigantescamente na capa, né?
Não há culpa.
Não há culpa. Mas é um cenário interessante, embora ele seja realmente meio bizarro. Se você for ler ele pelo suplemento, porque acho que na época que lançou o suplemento não existiam livros no Brasil.
Não,
tenho certeza.
Exatamente, não existia. Eu acho que o cenário, a partir do livro, é uma coleção de personagens curiosos, né? De personagens heróicos inusitados. Acaba sendo mais isso do que um cenário no sentido de que dá poucos guias, se eu me lembro bem. Faz muito tempo que eu li o GURPS Supers, eu não joguei o Cartas Selvagens, mas eu me lembro disso, assim. Mas mesmo assim era interessante, era um cenário bem bacana, os personagens bem interessantes. O que eu não gostava, e aí eu já começo na primeira polêmica, é o GURPS Supers.
É, cara, o GURPS Supers, o problema para os ouvintes que talvez nunca tenham nem folheado nenhum de GURPS na vida, GURPS é um sistema que usa pontos para construir personagem. Só que, assim, não são lá os 5 pontos de atributo de... São 5 pontos de atributo em 3D&T?
Talvez 12, ou 10, ou 5, depende do cenário, mas enfim, são poucos pontos, né?
É, você constrói, sei lá, com um personagem de fantasia medieval, por exemplo, em GURPS, é construído com 100 pontos. E aí você vai ter atributos, perícias e uma infinidade de coisas. Aí GURPS Supers, né, é universo super, você construía entre, sei lá, 500 e 1000 pontos. Então era um processozinho você construir um personagem.
Era um inferno, era um planejamento absurdo e, na minha opinião, a grande questão, tem gente que adora isso e eu vou entender, mas eu nunca fui um grande jogador de GURPS, como eu já disse até aqui. E eu tentava fazer uma coisinha na minha base e tudo mais. Você acabava, mesmo com a mesma quantidade de pontos, ficando muito mais fraco do que alguém que dominava o sistema e utilizava ele, o famoso combo, né? Mas pelo menos que sabia as frestas e os atalhos do sistema para fazer uma coisa muito poderosa, né?
Sim, estamos falando do nosso amigo Cabelinho.
Não, o Rafael, coitado, ele tinha até aquela ligeira ojeriza pelo GURPS, né? Na época a gente pegou muito com o nosso falecido, é uma brincadeira. Na época a gente pegou muito com o Caxias, né? Com o Vitor.
É, nosso grande Caxias, um abraço pro Vitor. Realmente, eu lembro que ele fez fazer umas apelações. Eu lembro que eu mestrei pelo menos um punhado de aventuras de GURPS Super pra vocês.
Exato, eu joguei uma só com você. Foi a única vez que eu joguei GURPS Super na minha vida. Como eu disse, novamente, eu joguei pouco de GURPS.
Sim, e aí a gente levanta já o primeiro ponto de adaptação de super-heróis, né, cara? Que é lidar com o nível de poder.
Nível de poder é um grande problema, que isso vem de algum tempo, assim. Eu me lembro, eu nunca cheguei a folhear, mas era um dos grandes problemas do RPG da Marvel publicado pela TSR.
O clássico, né?
Esse grande clássico, ele deve ser de 80 e poucos, talvez 88, 89. E ele ainda lidava com... Ele ainda tinha aquele esquema de tabelas que...
Tabelas e tabelas e tabelas!
Durante muito tempo, o design do RPG ficou focado nessas coisas, né?
Sim.
E ele tinha um grande problema, que era a disparidade de poder entre os próprios personagens. Se você não tomasse muito cuidado, você acabava com uma diferença grande de personagens que deixava os personagens mais fracos sem um desafio, sem poder participar dos desafios, ou então um nível de mortalidade para esses personagens que era altíssimo, né?
Sim, é verdade. E é o caso do que aconteceu no GURPS mesmo, no próprio GURPS e em alguns que a gente vai falar a seguir, por exemplo.
Sim, o próprio GURPS tinha esse problema. Qual outro você se lembra?
Cara, eu acho que a gente precisa pelo menos fazer uma menção ao RPG Supers, daquela figura mitológica do RPG nacional, né, que é o Marcel Del Debbie.
Sim, o Supers saiu pela editora Daimon, adaptada para o sistema Daimon, né?
É, sim. E vou dizer, para mim já era um avanço enorme a partir do GURPS, porque eu também concordo. Eu era jogador de GURPS que eu sou, eu concordo que era um processo você fazer um personagem de Supers em GURPS. E esse Supers do Del Debbie já resolvia muita coisa, já era bem mais tranquilo de fazer um personagem.
Sim, sim. Eu acho que o que não contribuía é que o sistema Daimon, ele nunca, pra mim pelo menos, ele gerou um combate dinâmico e interessante. Ele foi um RPG pensado pra cenários onde o combate era uma situação menos corriqueira, né?
Sim.
Então ele tinha regras de combate bastante simples, vamos dizer assim. Não era simples, mas era pouco dinâmica.
Era feito para combate Joe Power, né?
Sim.
Aventuras mais investigativas, que você vai trocar um tiro ali, com seu personagem vai trocar uns tiros, alguma coisa assim. Não é nada, não é um combate épico entre super-heróis. E eu gostei muito daquele livro, e ali no livro tinha textinhos assim que davam sabor ao livro. Tinha um cenário assim que era uma coisa meio Arquivo X com super-heróis, sabe?
Uhum.
Uma pena que não foi pra frente, que não desenvolveu o conceito, que obviamente ele tava desenvolvendo ali quando ele escreveu aquele livro. Mas fica menção honrosa, eu infelizmente não tenho mais o meu, mas fica menção honrosa, né?
Sim, sim, foi... Foi talvez um dos primeiros RPGs nacionais de maior repercussão do tema, eu acho.
É.
A gente teve no Brasil também, um pouco depois disso, na minha opinião, um dos grandes sistemas, que ainda está agora já chegando na sua segunda edição, e bastante sadio, que veio na esteira do movimento iniciado pelo D&D terceira edição e toda a licença e tudo mais, que é o Mutantes e Malfeitores, né? O original Mutants and Masterminds, que é uma belezinha. Assim, é um sistema que eu tenho um grande carinho.
Assim, ele não é um sistema Eu nunca cheguei a jogar, é uma pena, estou olhando aqui para os meus livros, mas realmente é um sistema que eu te leio, falo, cara, que coisa gostosa. Até porque realmente quando eu peguei, quando eu adquiri, eu já estava desgastado do D&D, terceira edição. Especialmente aqueles problemas que a gente já falou várias vezes sobre D&D terceira edição, né? Ponto de perícia, construção de personagem. E o Mutante Malfeitor, ele se livrava de tudo.
É, ele tinha uma... Ele tem uma elegância no sistema que eu acho que ele já pode ser encaixado no True D20, né?
Sim.
O que é chamado de True D20, que é a rolagem só com o dado de 20 lados, né? O
sistema é isso aí.
É uma modificação para trabalhar só com dados de 20 lados. E ele tem uma elegância nesse trabalho. O sistema de pontuação é interessante. A variedade de poderes é imensa.
É, inclusive você consegue equilibrar, né?
Sim, ele também sofre um pouco do problema do GURPS nesse sentido, porque você precisa, você tem uma... Às vezes é um pouco avassalador, assim, a quantidade de opções que você tem, sabe?
É realmente, pra quem vai pegar pra ler, só que realmente, você falou, é um sistema, é um livro que é gostoso de ler, né? É um sistema, ele tem o próprio cenário dele. Só que assim, antes de eu conhecer o Savage, o Fate, outros sistemas mais modernos, pra mim ele é um sistema genérico perfeito. Eu tava disposto a rodar qualquer aventura nele.
É, o True D20, Mutantes e Malfeitores é muito bom, tanto que a gente teve suplementos na primeira edição ainda que saíram no Brasil aqui, adaptando coisas como Mac Mangá para você adaptar anime, que é muito bom, e uma série de outras coisas. E esse sistema também se desenvolveu para outros lados, né?
Teve o Agentes da Liberdade, que era fazer aventuras estilo Agentes da Shield.
Sim.
Entendeu?
Sistema, na verdade, foi antes do Agentes da Shield, né?
É, foi, né? Veio antes veio isso tudo antes da explosão da Marvel.
Verdade.
Do universo Marvel.
Antes disso, a gente ainda precisa falar, bom, 3DT é um sistema de super-heróis, né?
Entre outras coisas, né?
Sim.
Também
sim.
3DT também é. Eu só não lembro se eles lançaram coisas, ou se eles chegaram naquelas adaptações todas que eles fizeram, tinha de super-heróis.
Tinha de super-heróis, ele tinha o suplemento UFO Team.
Ah, verdade. UFO, nossa! Quanto tempo que eu não penso nisso? UFO Team. Capitão Ninja, um abraço pro Marcelo Cassar.
Capitão Ninja, um time de super-heróis. Então, o UFO Team é um suplemento pro 3DT pra poderes super-heróicos, que eles tratavam meio que como... Eles fizeram um jeito de fazer, é tipo magia, só que você não usa, você não é uma magia, é um poder, enfim. Mas eles conseguiram desenvolver um sistema pra dentro do 3DT e utilizaram como base o UFO Team, que era um time de super-heróis do Marcelo Cassaro, né? Acho que foi criado pelo Marcelo Cassaro.
Sim.
De super-heróis que tinham um envolvimento com os metalianos lá. Um dia a gente precisa falar de Espada da Galáxia, inclusive.
Sim, precisamos.
E era bem interessante, cara. Eu, assim, o 3DT novamente se mostrou um sistema muito maleável, escapando já da sua proposta inicial e conseguindo absorver esse tipo de abordagem com novos sistemas dentro, sem adicionar uma complexidade que desfigurasse o sistema ou que deixasse ele muito complicado, que era legal. Material, novamente, sempre as grandes vantagens dos materiais produzidos pelo pessoal do Trio Tormenta, que material acessível em banca, não era caro, era um material de corpo.
É, isso era simplesmente invencível, isso, né?
Sim. Sim, sim.
E inclusive, não, é só uma nota que também esse UFO Team era também fazia parte daquele universo do Invasão, que é outro RPG do Deldebio, com o Cassaro, né?
É, na verdade o RPG do Cassaro, o Deldebio, ele foi publicado pela Diamond a partir da segunda edição,
isso.
Se eu não me engano. Mas sempre foi um RPG bolado e desenvolvido pelo Cassaro em cima do universo de Espada da Galáxia, que um dia a gente vai detalhar isso melhor. Assim espero.
Sim, vamos falar disso sim. Prosseguindo, eu vou ter que fazer a minha segunda menção não tão horrível. Eu, porque confesso, é uma coisa minha, eu particularmente não gosto, que é do suplemento de super-heróis pro Savage Worlds.
Suplemento de Savage Worlds.
Savage Worlds.
Você é um grande fã do
eu
sistema,
sou.
Né?
Eu sou. Foi o sistema que me fez voltar a jogar. Porque era um sistema genérico, simples. Era uma época que eu não tinha nem não tinha, como dizer, os recursos para jogar D&D, né? Não que hoje eu jogue, embora eu tenha os recursos. Que era inclusive um sistema que fisicamente me ajudava, porque os livrinhos são pequenos e leves, né?
Sim,
eu gosto
sim.
muito, então eu gosto muito, foi, ainda é o sistema principal que eu jogo nos últimos anos. E ele, entre outros suplementos para cenários específicos, ele tem um suplemento de supers. E aí eu confesso que eu não gosto muito da proposta.
Por quê?
Cara, eu acho que ele, apesar do Sábado de Hoje realmente ele se prestar pra muita coisa, e muita coisa mesmo, eu não, já não acho que ele se preste pra aventura de super-herói.
Uhum.
Eu acho que ele não se presta pra aventura de super-herói do mesmo jeito que ele não se presta pra aventura, vou ser polêmico, de fantasia medieval nos moldes de um D&D, entendeu?
Certo.
Eu acho que ele funciona bem pra campanhas de super-heróis low level. Tipo, estilo mais urbano, tipo Demolidor, Defensores. Eu acho que quando tenta adaptar para heróis high level, já fica. Já não funciona bem o sistema, entendeu? Até porque ele não tem aquela maleabilidade de escopo, né? Tipo, GURPS com atributo começa em 10, mas pode ir para 200, entendeu?
Novamente, a questão da escala de poder é sempre uma coisa complicada de se lidar no RPG, né?
Sim.
No sistema. O sistema tem que ter essa maleabilidade que não é muito fácil de se obter, assim.
Pois é. Não tem. Ele acaba ficando restrito. De novo, é uma opinião minha, inclusive eu nunca joguei. Tô dando a opinião de ter lido o livro.
Uhum.
Entendeu? Não fui muito com ele. Mas pode ser. Entendeu? E na mesmo pacote eu posso falar do Fate, que aí eu, poxa, no Fate funciona, mas até porque pela estrutura do Fate qualquer coisa funciona, né?
Certo.
Né? Por questão da escala se resolve no Fate, porque essa não se aplica. Acho que um dia a gente tem que falar do Fate também.
Também precisamos falar. E falando de escalas que não se aplica, eu vou citar um material importado, mas que eu acho maravilhoso, que é o Marvel Heroic Roleplaying, que é, cara, uma beleza, assim. Foi feito a Margaret Wise, que é da Margaret Wise, se eu não me engano que é o nome dela, foi uma das designers que desenvolveu Dragonlance na TSR. Ela trabalhou nesse material, que é um RPG do universo Marvel, né? E que, cara, trabalha a questão, tira a questão de escala de poder da jogada, usa uma série de outros recursos. Você tem uma questão de... Já vem nessa toada mais de RPGs narrativos, né? A gente tá tendo mais agora nos últimos tempos. E consegue colocar personagens de nível muito diferente, mesmo nas mesmas situações, sem quebrar o jogo. Trabalha com a questão de motivação de personagem. É lindo, recomendo para qualquer um que cruzar com ele, tem a oportunidade de testar, porque é realmente muito legal. Um outro que eu quero falar, mais antiguinho, mas que também tem tentado solucionar isso, é o Marvel Super Heroes Adventure Game, da TSR ainda quando era do TSR.
É o das tabelas?
Não, aí que tá. É o segundo material que a TSR faz sobre RPG, sobre heróis, perdão, da Marvel. Com a experiência das tabelas, teve os problemas que eu já te falei. Eles fizeram utilizando o Saga System, que é o sistema de cartas que saiu.
Ah, eu acho que eu lembro disso. É o mesmo sistema que foi usado numa edição do Dragonlance.
Exatamente, Dragonlance 58. Foram esses dois jogos que saíram. Ele usa cartas para resolução. Também muda totalmente a questão de relação de poder. É um material lindo. Eu consegui recentemente uma cópia. É um dos xodós da minha coleção aqui. O material é bonito, os livrinhos são pequenininhos, é uma caixinha. É muito legal, assim. Apesar de ser um sistema mais antigo, que se eu não me engano de 90 e poucos, ainda é muito utilizável, tem várias ideias super, super atuais em termos de design de jogo. É muito bacana também esse. Eu gosto muito, eu sou meio suspeito. Eu acho que esses são os... E temos um dos que são mais aclamados. Eu tenho ele aqui, eu já li, eu gosto muito dele. Eu não tive a oportunidade de jogar ainda, mas é considerado um dos melhores RPGs de super-heróis, assim, que é o DC Universe, né?
Não conheço, e com isso digo que acabou o tempo.
Rapaz, mas foi rápido essa vez, hein?
Vou ter que deixar pra conhecer na próxima edição, porque acabou nossos 20 minutos. Matheus, considerações finais.
RPG de super-heróis, a gente falou um pouquinho, muito rápido, sobre vários deles. Tem uma gama enorme para você experimentar, que varia desde RPGs mais narrativos até coisas mais que procuram simular mais a questão de poder, para todos os gostos. Tem material nacional, material publicado em português, tem material nacional. A gente fez algumas recomendações de coisas que a gente gosta aqui. Deve ter muito mais, porque é um gênero muito fértil, né? Um dos grandes gêneros no RPG. Espero que vocês falem de outros que a gente não comentou aqui e contem um pouco da experiência que vocês já tiveram com jogos interpretando seres verdes gigantes que batem nos outros e demais personagens desses mundos maravilhosos.
Personagens folclóricos.
Exatamente.
E é isso aí. Com isso, encerramos mais um podcast de 20 minutos. Podcast mais rápido da podosfera brasileira. Compartilhem conosco suas histórias de mesas de super-heróis e histórias de mesa em geral. Nos deixem suas opiniões, qual o melhor sistema de RPG de super-heróis. Joguem, como sempre, saiam da internet e vão jogar jogos. Matheus, um abraço, como sempre, um prazer estar com você aqui.
Prazer foi meu.
E contar com a sua sapiência.
Te tenta.
Isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço.